Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando, por esta hora, sintoniza a Antena 1. Neste Dia da Mulher, o programa Eclésia não poderia ficar indiferente. Por isso, temos connosco uma mulher religiosa, uma mulher que escolheu servir a Deus, servir a sua comunidade através de um carisma concreto. Neste caso, o carisma das concessionistas ao serviço dos pobres. São irmãs que têm uma opção preferencial pelos pobres e pelos mais necessitados. Hoje, na nossa companhia, temos a irmã Sandra Susana Bambu. O seu nome não nega, é de origem africana, concretamente de Moçambique. Irmã Sandra Susana, muito obrigada por estar connosco. Falava-me que está há cerca de 3 anos em Portugal.
Sim.
O que é que a trouxe para o nosso país?
O que me trouxe para Portugal é muito mais a missão em si. A congregação fez-me a pergunta se queria vir a Portugal, fazer uma experiência, e eu aceitei o desafio e vim para cá.
Uma realidade muito diferente muito da moçambicana que conhece,
verdade,
não é?
É verdade, sim.
E como é que uma mulher moçambicana escolhe o seu lugar e percebe que a sua vocação é uma vocação religiosa? Como é que foi no seu caso?
Foi através da experiência e depois de admirar o ver as irmãs missionárias na minha terra. Na altura eu dizia as irmãs brancas, porque lá moravam só as irmãs portuguesas praticamente, sem nenhuma africana. E um dia vi uma jovem africana também a viver com as irmãs. E eu fui me questionando, mas por que que aquela está a viver com as irmãs? E me aproximei e perguntei, ô Balbina, por que que não estás em casa dos teus pais e estás com as irmãs? Ali ela me abordou a dizer que, olha, eu quero ser irmã, eu também quero ser como as irmãs. Então fui pensando em mim mesmo, mas por quê? Por que que não vou experimentar também? Por que que não vou fazer a mesma experiência? E fui descobrindo que, pronto, a vontade de Deus era essa e o meu caminho também seria mesmo a consagração. E fui me inscrever nas irmãs, fiz a caminhada vocacional e depois as irmãs me admitiram para que vivesse com elas para melhor perceber a minha vocação.
E esta vocação tem-na levado a trabalhar em diferentes trabalhos pastorais, digamos assim?
Sim, sim. Tenho feito muitas tarefas, já trabalhei no nosso centro, onde acolho muitas crianças em condições muito críticas, muitas fragilidades, muitas mães com situações de HIV-Sida. Muito trabalho que as irmãs têm feito e isso também enche-me. E o saber que estou a servir, estou a dar a minha vida em favor, em prol de... Porque o próprio nosso carisma é servir os pobres, estar com a camada mais fragilizada.
E hoje esta pobreza, esta fragilidade reveste-se de várias maneiras, não é?
Tem vários rostos.
A mulher moçambicana ainda é uma mulher fragilizada?
É, mas essa mentalidade vai mudando à medida que a mulher vai buscar mais conhecimento, a emancipação da mulher.
O facto de se apostar fortemente na educação, esse é muitas vezes o trabalho das religiosas em países africanos, o facto de se apostar muito na educação das crianças favorece também muito a emancipação da mulher?
Sim, sim. Muito. Nota-se, mas as crianças muitas vezes não têm as oportunidades que as crianças de cá têm. Sim. As crianças, muitas vezes são as crianças órfãs, sem ninguém, sem os pais. Às vezes são os próprios avós a cuidar das crianças e não têm os meios suficientes para a educação. Não têm.
E nesse caso, a mulher religiosa, neste caso, é também um colo de afeto para essas crianças.
Muito, muito. Na medida que acolhemos, o saber acolher, o saber escutar as crianças que nos abrem a porta, que tocam a nossa porta todos os dias, concretamente na missão de Majakazi.
Thank you. Tem-se a concepção de que a mulher africana é aquele pilar na família, na educação, até no cultivo da terra, que é aquele pilar forte na família, que era mãe, que era avó. Assim é ainda hoje?
É, mas não tanto, porque a mulher está voltada mais para o ensino, para a formação, para poder não, estar, não ser só mulher do campo, da enxada no colo e as crianças a tomar conta da família. Apesar de ir a Machamba, o campo nós em Moçambique temos
assim
Machamba,
se
sim, uhum. Machamba, mas a mulher está mais lançada para a educação, formar-se.
Uhum. De qualquer forma, ainda continua a ter um lugar essencial na construção da sociedade, não é?
Sim, sim, na construção da sociedade e tomar a, na tomada de algumas decisões, sim. Mesmo no mercado de trabalho, a mulher tem ocupado um lugar muito importante. Sim.
De qualquer forma, como dizia há instantes, há muito para fazer ainda na sociedade moçambicana. Há muito para fazer, tanto no cuidado das crianças como dos idosos. Há muito trabalho a fazer.
Temos muito campo de ação para fazer, para responder, para mudar alguma coisa. Mas também só vamos mudar se as pessoas também se abrirem, se deixarem aceitar os desafios, aos novos desafios e trabalharmos em conjunto. Porque não somos nós que mudamos as pessoas enquanto eles não querem, sim.
O testemunho de uma religiosa é importante nesses campos, nesse trabalho?
Sim, é importante. As pessoas veem nós pessoas que sabemos estar, que sabemos acolhê-las, e o nosso testemunho também conta muito, porque as pessoas estão mais próximas conosco, não marcamos distância, então as pessoas se envolvem e nós também nos envolvemos na vida delas.
É isso que as religiosas concessionistas ao serviço dos pobres também querem fazer, uhum. Independentemente da geografia onde estejam, uhum. Em Portugal, em Moçambique, em qualquer uma das comunidades, que assim seja. Irmã Sandra Susana, muito obrigada por ter estado connosco, dado o seu testemunho e de alguma forma conhecermos um bocadinho a realidade também que Moçambique apresenta no trabalho de missão e no trabalho com a mulher africana também. Muito obrigada por ter estado connosco este bocadinho, a conhecermos um pouco também da sua história. Seguimos em frente neste programa Eclésia, agora com o Minuto Positivo. Hoje é Henrique Pinto que nos fala.
Olá, vivam. Boa noite. A quaresma já vai a caminho e nunca será demais recordarmos duas particulares mensagens para este tempo. Uma de Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa, e depois do Papa. A mensagem de Dom Manuel Clemente refere também no final, num seu terceiro ponto, alguns dos aspectos da reflexão do Papa. Dom Manuel Clemente insiste na importância de vivermos a partir de Deus e do acolhimento à realidade dos outros. Denuncia também aquilo que ele chama de uma distorção da realidade por parte dos mídia. E depois, no final, vai buscar o Papa para propor aquilo que o próprio Papa, na sua mensagem, em três também pontos muito interessantes, sugere como caminho desta quaresma, nomeadamente a oração, um regresso à oração, uma oração mais intensa, a esmola, porque nada do que temos nos pertence em absoluto, e depois também a prática do jejum, porque o saber ou o sentir a fome nos leva também a darmos conta da história de outros, muita gente, muitas vezes tocada pela fragilidade e também pela carência de tantas coisas. Mas o Papa, e permitam-me concluir estas palavras convosco, aborda também os falsos profetas e esta ideia dele de que vivemos também um coração frio. Ele fala do resfriamento do amor. Falsos profetas, o dinheiro, a vaidade, etc. E o coração resfriado do amor que cede ao egoísmo, ao pessimismo estéril e à tentação de nos isolarmos, empenhando-nos em contínuas guerras fratricidas. Fica esta mensagem para quem faz este percurso e quer chegar à Páscoa eventualmente renovada.
O Minuto Positivo de Henrique Pinto encerra o programa desta noite. Estivemos hoje à conversa com a irmã Sandra Susana Bambu, uma religiosa concessionista ao serviço dos pobres, originalmente de Moçambique, mas que está aqui em Portugal também para desenvolver a sua missão, formar-se, conhecer mais o carisma, e esta noite aceitou o desafio de falar um pouco mais da sua missão. Se perdeu esta conversa, já sabe que a pode encontrar no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Despedimos-nos aqui com votos de uma boa noite e uma vida sempre feliz.